Clube da Música começando aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira, a gente já se conhece, mas se você tá chegando agora no programa, seja muito bem-vindo também, tá? A gente vai ficar até uma hora da tarde tendo boa conversa e boa música aqui também. Tá participando com a gente pelo nosso YouTube, pelo nosso WhatsApp? Se ainda não, dá tempo, tá? youtube.com/novotempo rádio e também o nosso WhatsApp 0298151-0081. Ó, eu já vou chamar ele, ele já tá chegando por aqui. Josiel Matos tá aqui com a gente. Vou chamar ele pra sentar aqui no nosso cantinho pra ele não me deixar sozinho aqui. Mas segunda-feira você sabe que é dia de gravadora Novo Tempo e ele também tá aqui com a gente. Pedro Caron, seja bem-vindo ao seu programa mais uma vez.
Aê! Que alegria estar aqui mais um dia com todos vocês, queridos amigos ouvintes, que sempre, toda segunda-feira, esperam a gravadora aqui com muita alegria. E hoje estou muito feliz porque a gente tem convidado, Lari, no programa de hoje.
Temos convidado. Diferente do que o pessoal está acostumado, que segunda-feira é só playlist da gravadora, não.
E só eu também, né? O povo fica muitas vezes cansado disso, né?
Acho que não. Mas tem convidado aqui com a gente hoje também, viu, Josiel Matos? Tudo certo por aí?
Tudo good.
Tá bom.
Me demorei aqui que eu tô fazendo serviço de entrega.
Ah, é?
É, hoje eu fiz serviço de entrega hoje. Mas não recebi, vou cobrar o frete.
Ai, ai, ai.
Mas ó, boa tarde pra você, seja muito bem-vindo. Nós temos quem aqui? Quem está com o Pedro Caron?
Jonatas Ferreira, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, alegria. Sempre acompanho o programa à distância. Hoje é um prazer, um privilégio estar aqui dentro com vocês, batendo papo, falando de música, de Deus. Obrigado pelo convite.
Honra.
E do lado aqui do meu grande amigo, muitos anos de amizade já com Pedro Caron. E é um prazer. Estamos à disposição aqui para onde vocês nos levarem hoje.
Bora.
É nosso.
Ele já vai cantar, o pastor vai cantar.
Convidar os ouvintes para seguir a gente no Instagram também, @radionovotempo, e também a gravadora, tá? A gravadora NT, @gravadoraNT, para estar por dentro também de todas as novidades aí da gravadora. Para quem tá chegando agora, Pedro e pastor Jonatas, fala um pouquinho aí para quem tá conhecendo, quem é Jonatas Ferreira. Se apresenta para os nossos ouvintes.
Antes de eu passar a palavra pro meu amigo, né? O Jonatas, gente, foi meu professor de religião, tá? Quando eu era da escola. E aí ele me ensinou muita coisa. E hoje estou aqui trabalhando para a igreja, né? Então, olha aí. Você fez um bom trabalho, né?
Muito obrigado, olha aí.
E desde então, a gente nunca... Eu, pelo menos, nunca imaginei que eu ia trabalhar com música, né? Então, lá na época... Em 2010, assim, quando eu... Foi em 2007, 2008, mais ou
isso,
menos, né?
Exato.
Quando deu aula pra mim, eu nunca imaginei estar aqui com ele. Mas pros amigos ouvintes que estão agora, nesse momento aqui, chegando e conhecendo, Jonatas Ferreira, quem ele é, como ele está, como quem é Jonatas Ferreira?
Bom, eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar... com a Novo Tempo, há 20 anos atrás.
Já deu 20
meu
anos.
Meu primeiro trabalho na igreja, assim que eu me formei em teologia, me formei pastor, foi quando a Novo Tempo me chamou para trabalhar com a equipe da Voz da Profecia. E eu vim, integrei o quarteto Arauto do Rei, fui segundo tenor do Arauto do Rei para o ano de 2005, 2006. Quem é dessa época... vai se lembrar um pouquinho mais do CD e do DVD Aqui é Seu Lugar. E quem é da nova geração talvez se lembre de algumas músicas recentemente até lançadas aí no Arauto 60 Anos, né? Graça, música do nosso, desse DVD, desse quarteto, daquela formação. Então naquele período eu trabalhei com o Arautos cantando. Tive o privilégio também de ser produtor da TV. Naquela época criamos o programa Código Aberto, que hoje não está mais na grade, mas ele ficou um bom tempo, que era um estudo
Sério?
Da Bíblia, um estudo da lição da escola de estudos da Bíblia para jovens. Então eu criei esse programa junto com colegas, apresentei esse programa no período que estava aqui. E depois daqui fui para a Universidade Adventista de São Paulo, onde fui professor de religião. Lá encontrei o Pedro Caron, ainda no seu segundo ano do ensino médio. E sempre um bom menino, um bom estudante. E papel, papel, o pessoal aqui no estúdio está tudo olhando assim com uma cara. O pessoal aqui deu uma duvidada. Mas era mesmo, um excelente menino. Todo mundo já sabia que ele tinha muito, muito boas relações com todas as pessoas. E naquele ano que nós estávamos lá, Pedro, a Novo Tempo me convidou para fazer um CD solo. Uhum. E aí nasceu o CD Sublime Esperança, que foi gravado em 2009, 2010, ele foi lançado. Então se tornou meu trabalho aí solo. E esse foi o meu relacionamento com a TV, com a gravadora e a Novo Tempo em geral.
Pastor, como é que foi para você, né, gravar aí o álbum Aqui é Seu Lugar e depois regravar de novo a música Graça no DVD dos 60 anos do Arauto?
Não, foi uma delícia. Eu considero esse período do quarteto que nós trabalhamos com o DVD e o CD Aqui é Seu Lugar. Eu considero o clímax da minha vida em várias áreas, né? E foi uma delícia. Foi um tempo em que a Novo Tempo ela estava no início. Então, todos nós sabíamos que ela iria crescer, se tornar uma empresa enorme, mas aquele período era um período de muita, muita missão. Hoje, aqui mesmo, aqui nos corredores, conversei com vários colegas que entraram comigo 20 anos atrás aqui. E então, o espírito da Novo Tempo nesse início era de muita missão, sacrifício. Eu me lembro quando eu fiz o programa Código Aberto, nós tivemos, ao longo de 2 anos, mais de 140 convidados para esse programa, dos quais nós pagamos apenas 2. Os outros 138 vieram por conta. Era um espírito de sacrifício, era um espírito de missão. As pessoas faziam para ajudar, para levantar o projeto da Novo Tempo, a missão da Novo Tempo. E o DVD do Aqui é Seu Lugar nasceu assim. Nasceu com muita gente participando. Nós tivemos a participação de músicos de diversas áreas. O meu diretor era o Silmar Correia, né? O maestro Silmar Correia.
Maravilhoso.
Ah, músicas lindas. O Silmar tem... eu cantei também anteriormente no grupo Novo Tom. E o Silmar tem músicas gravadas ali, que essa geração de... O pessoal que gosta de música conhece muito as letras e os hinos do Silmar Corrêa. Então, ele é um camarada muito agregador, trouxe muita gente para trabalhar. Nós tivemos... então, foi um projeto combinado São Paulo, Rio de Janeiro, exterior, pessoas do exterior que nos ajudaram. E foi uma época de muito aprendizado. Então, foi uma maravilha. E o mais gostoso é quando sai o produto. E aí o Arauto saía para trabalhar, nós saímos para as caravanas, saímos para os evangelistas, para as pregações públicas, e aí as pessoas começavam a cantar e chegar para nós dizer assim: tal música mudou minha vida, tal música me trouxe para Jesus, estava longe, a música me trouxe de volta, tal música ajudou o meu filho em decisões importantes. E aí a gente começou a ver mais assim aquela conexão entre o criador de um lado de cá, a produtora e a pessoa lá no ponto final da linha que está se alimentando desse material e tendo uma experiência com Cristo. Então, uma delícia. E os 60 anos foi reviver tudo isso. 60 anos foi mais lágrimas do que outras coisas. Foi grandes memórias para quem estava lá.
Nossa, ver você cantando forte. Foi muito incrível. De verdade mesmo, fiquei muito feliz assim, né? Teve muitas pessoas que a gente acaba não vendo diariamente. E o Jonatas era uma pessoa que eu também não via há muito tempo. Daí ver ele interpretando ainda a música Graça foi muito, muito, muito legal esse momento lá.
Os 60 anos foi um grande reencontro com os nossos amigos, colegas, pessoas, né, que estavam aí por questão de trabalho, separadas, cada um trabalhando, atuando numa área. Mas a música Graça é talvez a música mais marcante da minha geração, né? A letra dela maravilhosa, né? Pecado não se explica, né? Pecado se paga e Cristo pagou por mim. Então foi um privilégio poder pregar novamente essa mensagem para as pessoas que estavam ali e reviver esses momentos, o privilégio que Deus nos deu de trabalhar com Arauto do Rei, com a Novo Tempo e pregar a sua mensagem através da música.
Vou falar em música e falando do tema do álbum solo dele, né? Vamos ouvir então. Primeira música, Sublime Esperança.
criança, eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. Mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei
Jonatas Ferreira, Sublime Esperança. Pastor, fiquei sabendo aqui que tem uma história por trás dessa música, mas que história que é essa? Que agora eu fiquei curioso.
É uma história triste, mas uma história cheia de esperança, né? Quando nós fomos gravar esse CD, eu queria que a palavra esperança estivesse no título do álbum. E eu procurei na época, um colega meu, um amigo meu, Wendell Matos, compositor, músico, um dos maiores talentos que pessoalmente tive o privilégio de conhecer na área da música cristã. Wendell, eu falei para ele, eu preciso de uma música com a palavra esperança e ela vai ser o tema do CD. Eu gostaria que você fizesse essa música. Wendell, eu conhecia ele há muitos anos e sabia que a esperança era algo muito real na vida dele, porque ele combatia uma doença autoimune desde juvenil, da idade juvenil. E durante muitos anos da sua vida, ele combateu, travou essa luta contra a doença. Em alguns momentos a doença parecia vencer, ele ficava acamado, não tinha condição de produzir material, música, tocar um piano, não tinha forças para tocar um piano. Em alguns momentos ele ficava mais forte e voltava à produção musical. Essa foi a vida do Wendell. E eu sabia que a esperança era algo muito real para ele. O Wendell é uma pessoa que, quem gosta de música, conhece também algumas das canções dele. Eu Não Preciso Mais Sonhar, né? Que a Riane Junqueira ganhou. Não preciso mais sonhar, né? O Leonardo Gonçalves gravou algumas canções dele, né? Somente a ti, né? Vou louvar meu Senhor. É do Wendell. Tom de Vida gravou músicas do Wendell, né? As Coisas Invisíveis. Então, o Wendell fazia essas canções de muita profundidade espiritual, que mostravam uma experiência real com Deus. E eu quis que ele fizesse a música com o tema da esperança. O Wendell, no final da vida dele, essa doença dele evoluiu para um câncer no cérebro. E quando ele fez essa música, ele fez ela um mês antes da operação, uma operação que ele teria para tentativa de retirada, né? Ele me entregou a música numa quarta-feira, à noite. Eu estava numa sala com o produtor musical, Cleverson Pedro, era o produtor musical, Edson Sopper, o produtor executivo desse CD. Mas eu estava com o Clevinho, né? Nós estávamos esperando o Wendell enviar. Ele ligou para nós e disse: ó, chegou agora aí para vocês, abre o programa. E ele me disse: Jonathan, eu coloquei tudo que eu tenho sobre esperança nessa música. E ele disse para mim: você sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eu falei: eu sei. Quinta-feira de manhã, meu pai, que é pastor Oliveiros Ferreira, iria ungí-lo. E ele seria encaminhado para uma cirurgia. E o médico já disse que seria cerca de 12 horas. E dessa cirurgia era possível que ele não saísse com vida. Mas mesmo que ele saísse com vida, ele perderia, com grande probabilidade, perderia movimentos, ficaria sob cuidados dali para frente. E foi o que aconteceu. O Wendell foi para a cirurgia, tentativa de remoção desse tumor, e ele saiu de lá e nunca mais conseguiu produzir música, porque ele não tinha forças para apertar a tecla do piano, não podia mais pegar uma caneta e escrever as letras. A esposa dele, na época, dizia que muitas vezes ele chorava, porque a mente dele era cheia de música. Ele tinha muita produção, ele tinha muita coisa para escrever, para mandar para gravação. Ele chorava porque ele não conseguia tirar da cabeça dele e colocar num papel as músicas que ele queria expor. Então, a Sublime Esperança foi a última música que o Wendell fez em tempo de vida. E ele entregou ela no dia antes da cirurgia, onde ele entrou sabendo que, né, o pior cenário, ele não retornaria, ou ele retornaria provavelmente impossibilitado de trabalhar mais na área da música. Foi o que aconteceu. Ele ficou sob cuidados por mais alguns anos, e depois disso ele veio a falecer. Então, Sublime Esperança é o que ele disse no telefone: eu coloquei tudo aí, o que eu tenho sobre a esperança. E se a gente voltar no coro dela, né, e meditar e lembrar o que o coro diz, né? Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me buscar. E a esperança, né, que tanto eu sonhei, vai estar sorrindo para mim. Jesus Cristo é a esperança, vai estar sorrindo para mim. E aí ele diz três vezes, no ápice da música: eu creio, eu creio, eu creio em Deus, o meu Senhor e o meu Rei. Essa foi a última música de Wendell Matos.
Depois ele quer que a gente fale, né?
Como que continua, né? Vai com vocês aí, né? Porque depois...
Não, mas com certeza até para os nossos ouvintes agora, quando ouvirem essa música, pedirem aqui na rádio, ouvirem, né, seja no carro, nas plataformas digitais também, vão escutar de uma com outros escutar com outros olhos, Josiel. Mas assim, vão
com
ver
outros ouvidos
a música de uma maneira diferente, com certeza.
E pensa também para cantar essa música depois, né, também de tudo, né?
É um legado de uma fé. Eu sou de uma velha geração, uma geração mais acostumada com hinos que falam realmente de uma experiência muito profunda do autor da música com Deus, né? Eu gosto disso. E para quem está ouvindo, quem ouvir Sublime Esperança, passando por uma dificuldade, passando por desafios enormes, seja em qualquer área, qualquer setor da vida, você pode saber que ao ouvir Sublime Esperança, você está ouvindo uma música de alguém que trilhou o caminho, né, da sombra, do vale da morte, e não soltou as mãos de Jesus, né? E é esse o tipo de esperança que ele queria passar para as pessoas, Wendell Matos. E está aí no CD Sublime Esperança essa mensagem que ele deixa, esse legado, né?
Pastor, a gente queria saber também, depois que você saiu do quarteto, qual que é a sua... O que você está fazendo hoje? Como é que está a sua vida depois do quarteto?
Minha vida mudou completamente e praticamente eu saí e fui trabalhar como pastor. Fiquei um pastor numa região, a gente chama de distrito, né? 9 igrejas, ou comunidades, né? Na região do Vale do Paraíba. Quem conhece Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento de Sapucaí, Pindamonhangaba, aqui no Vale, aquele ali era o meu setor de trabalho. Enquanto eu trabalhei ali 4 anos, enquanto eu trabalhava ali, me senti chamado para ingressar na área de estudos acadêmicos. E eu comecei um doutorado, fui para os Estados Unidos, fui para a Andrews University, que fica em Barron Springs, em Michigan, e comecei então meu processo de doutorado em Novo Testamento. E o propósito é me preparar para trabalhar como professor de Bíblia para seminários, né? Instruindo futuros pastores na área de Novo Testamento. Então, hoje, eu trabalho com grego, trabalho com hebraico, trabalho com interpretação de texto, manuscritos antigos. O que eu li do dia a dia é responder se a Bíblia não mudou ao longo de 2000 anos. Quando tem um problema teológico, eu entro para tentar resolver, tentar olhar na Bíblia, ver o que a Bíblia está dizendo no seu sentido original, para trazer para o dia de hoje. Então, eu acho que o que sobra da música, nessa virada de moeda, eu acho que é a questão da intuição só, né? Porque com música realmente não trabalhei. Mas como a música é muito intuitiva, existe aquele lado muito subjetivo do sentimento, da análise, de você ouvir uma música, como que você vai interpretar essa música, o que essa música tem que passar e tudo. Quando você estuda a Bíblia também, você tem o lado acadêmico, o lado racional, o lado do treinamento, mas você tem também o lado subjetivo, que é onde Deus também fala, né? Para você sentir um texto, sentir um autor, o que esse autor quis passar, e você conseguir comunicar a mensagem. Então, hoje eu sou um aluno e gasto 10, 12 horas por dia sentado numa biblioteca, cercado de livros. E esse é o meu trabalho, que eu jamais sonhei ser assim, jamais sonhei. Não me preparei, não achava que seria esse o meu futuro, mas é onde hoje eu sou mais feliz. E é o que eu estou fazendo hoje.
E a gente conversa, né, várias vezes, né, à distância, falando um pouquinho sobre os estudos do pastor Jonathan Ferreira. E ele lá, nesse tempo que ele estava estudando, ele ganhou um prêmio, que eu queria que ele também contasse, assim, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais também do trabalho dele e o que foi esse prêmio que você ganhou lá.
Eu mencionei aqui que eu trabalho com Bíblia uma das alas, né, dos braços da área que eu trabalho é o processo de tradução bíblica, desde, vamos dizer assim, do segundo século depois de Cristo até o presente. Então, já vou cortar caminho aqui logo, dizer para quem está ouvindo, pode confiar na Bíblia. As versões bíblicas, principalmente né, quando você lê a Bíblia que nós temos hoje, a Bíblia protestante, mesmo algumas das Bíblias católicas ainda podem ser utilizadas, né? Tem algumas mudanças aqui e ali, mas no geral, a Bíblia protestante você pode utilizar Nós temos hoje esses documentos em mãos, remetendo até 200 depois de Cristo, e a gente pega esse material de 200 depois de Cristo até 1300, 1500, você não vê alteração, a não ser em mínimas, que são naturais do processo de cópia dos manuscritos. Só para vocês terem uma noção de Novo Testamento, para responder a sua pergunta, Pedro, para as pessoas entrarem um pouquinho na área e verem o que eu faço e por que tem esse prêmio aí. Se nós pegarmos os manuscritos do Novo Testamento somente do Novo Testamento, e empilharmos eles, tá? Lembrando que a Bíblia ela vai sendo copiada, aquela cópia vai ficar velha, em algum momento ela vai ser descartada, precisa fazer uma nova cópia, e assim o processo de escrita vem acompanhando até chegar aos nossos dias. Mas se você empilhar todas essas cópias que nós temos, né, que a arqueologia trouxe e tudo, você tem uma pilha de manuscritos numa altura de cerca de 14 quilômetros.
Meu pai!
Isso é o tanto de Bíblia que nós temos só em Novo Testamento. E esses 14 quilômetros, nós vamos colocar tempo neles agora, eles começam cerca de 200 depois de Cristo. O manuscrito, o pedaço de manuscrito mais antigo que nós temos é um papiro que se chama P46, contendo porções de Paulo, de escritos paulinos, datado em mais ou menos 200 depois de Cristo. E o mais recente, chegando aqui em 1800, 1900 e assim por diante. E quando você pega essa pilha de material, você vai ver que menos de 2% existe de variação nesses manuscritos. Quer dizer, 98% ou mais de 98% está exatamente do jeito que foi escrito lá atrás. Caramba. Ao longo de 2000 anos de história. Tá certo? Então, quando alguém olha aí na internet, no YouTube, não, desconfia da Bíblia, desconfia, essas pessoas não estão trabalhando com a verdade. E nós temos acesso a isso, eu tenho acesso a isso. Nos museus eu visito, pego esses materiais em mão, analiso eles. Eles estão disponíveis na internet, não é nada escondido, não existe nenhum mistério acerca disso. Isso é uma ciência que quem cuida, inclusive, nem crê em Deus. É uma ciência histórica, de quem quer ver, trata de filologia, análise de material antigo. E dentro desses 2% de variação, cerca de 2%, as variações são mínimas. Por exemplo, em algum manuscrito está escrito assim, João Batista, no outro está escrito O João Batista. Então qual que é o certo? É com artigo ou sem artigo? Num manuscrito está escrito Jesus Cristo, no outro manuscrito, na mesma passagem, está escrito Cristo Jesus. Então eu pergunto para vocês, está mudando a teologia, essas variações? Está mudando alguma coisa da sua crença, do que você tem para fé? Não muda, tá? A maior parte das variações são essas. Aí tem um outro, uma porcentagem ainda menor de variações que nós precisamos interpretar, porque elas mudariam um pouco a teologia, e aí a gente tem que analisar essas daí. Mas essas pessoas que fazem carreira dizendo que a Bíblia não é para ser, né, querida, elas estão fazendo carreira em cerca de 1% ou menos de todo o material de 2000 anos que nós temos à disposição. Tá certo? Eu fiz um estudo sobre Colossenses 2,16.
Aí, gente, esse estudo que vai falar sobre o prêmio, a gente vai falar na volta do intervalo.
Tá bom.
Chegou o horário do intervalo.
Então,
mas
creia
quem
na Bíblia.
Agora, depois de todo esse começo dessa explicação, não quer saber qual é o estudo e qual que é o prêmio. Então a gente vai pro rápido intervalo e você continua com a gente aqui com o Jonathan Ferreira daqui a pouquinho.
Estamos de volta aqui no Clube da Música, hoje especialmente com o pastor Jonathan Ferreira e ele, Pedro Caron, que está aí se recuperando de uma cirurgia, mas está aqui conosco. E você também que está aí na sintonia, você acabou de ouvir aí pastor Jonathan Ferreira falando da área que ele atua, né? É uma área de estudo e ele já disse para você aqui que pode sim acreditar na Bíblia. Daí eu vou pegar esse gancho que o pastor acabou de falar agora há pouco, antes do intervalo, e vou trazer para você a oportunidade de conhecer a palavra de Deus de uma forma que você talvez nunca imaginou que fosse possível. Mas a Rádio Novo Tempo, junto com a Escola Bíblica, tornou isso uma possibilidade. Eu estou falando aqui do Guia de Estudos O Deus que Fala é um guia por áudio interativo, onde você vai ter ali Pastor Stina, ele vai fazer a introdução do tema, depois tem a parte de dramatização daquele tema. Por que isso, José? Porque você vai se sentir ali dentro, inserido na história. Daí volta o Pastor Stina, ele explica, termina de explicar toda aquela contextualização, aí vem a esperança vai fazer uma pergunta, tudo isso por áudio. E você vai responder essa pergunta como? Por áudio também. E aí vai receber a sua resposta por áudio. Olha como é que é legal. E aí, se você errar, a esperança vai te ajudar a encontrar a resposta correta. Tudo isso na palma da sua mão, aí no seu WhatsApp, gratuitamente. Então, para você que tem deficiência visual, você que tem baixa visão, você que é uma pessoa iletrada, né? E eu tenho muitos ouvintes, já falei isso aqui, mas eu gosto de repetir, eu tenho muitos ouvintes que mandam mensagem de áudio dizendo assim: José, eu tenho vergonha porque eu não sei escrever e nem ler. Me ajuda agora, meu amigo. Você vai poder conhecer a mensagem de Deus. Há pouco mais de um ano, nós tivemos um evangelismo lá em Belém do Pará, onde eu, Larissa e outros locutores, inclusive nosso maestro Stanley Carvalho aqui, pregou em várias igrejas, cada um pregou numa igreja diferente. E uma dessas igrejas que eu preguei lá em Belém, na igreja do Beija-Flor, tinha um rapaz que ele não sabia ler e nem escrever. Um rapaz de 24 anos. Então, eu peguei o contato dele e eu lia a meditação, sabe, a meditação, todo dia de manhã para ele e mandava para ele o áudio da meditação, porque ele não sabia ler. E eu fico pensando nele agora, não vou citar o nome dele aqui, mas eu fico pensando nele nesse momento, podendo ter disponível um estudo da Bíblia completo, com mais de 10 lições em áudio, ele que tinha tanta vergonha por não saber ler, mas que tinha tanto desejo de conhecer a Jesus. Então, querido, você que está aí do outro lado e tem desejo de conhecer a Deus e tem deficiência visual, tem baixa visão, você que é uma pessoa iletrada, chegou o momento de você ganhar esse presente, tá? E você que também gosta de ouvir um áudio, gosta de estar ali trabalhando, tá dirigindo, né? Talvez correndo, caminhando na academia e gosta de ouvir um áudio que vai trazer para você, acima de tudo, um conhecimento que é verdadeiro e você viu aqui, Pastor Jonatas Ferreira dizendo para você que a Bíblia é 100% verdadeira, as nossas cópias não tem nenhuma diferença do que foi escrito no passado. Então, querido, você pode crer na palavra de Deus e essa palavra é o único caminho para você ser salvo. Então, hoje eu quero falar com você que ainda deseja ser salvo, quer ser salvo, quer receber ali um conhecimento que ninguém vai poder te tirar, que é o conhecimento bíblico e a esperança, essa sublime esperança que nos motiva, quer receber agora, você precisa mandar a palavra fala, só isso, aqui no nosso WhatsApp, tá? Para 12981510081. Mas tem um porém, eu tenho apenas 30 acessos para esse presente. Não tenho mais acessos. Eu só tenho esses 30. Então, se você gostaria de receber gratuitamente, você vai mandar agora a palavra fala para 12981510081. Não joga essa oportunidade fora, não, querido. Sabe, fora aqui da nossa região, os países que não podem aí ter aí o cristianismo como uma religião assim oficial, né? Muitas pessoas, elas dariam a própria vida para poder ter acesso a esse conhecimento gratuitamente. Tem pessoas perdendo a vida porque dizem crer e aceitam a Jesus como seu Salvador. E a gente tem aqui toda essa liberdade para falar de Jesus. É tanto que você está ouvindo uma rádio evangélica, uma rádio que fala 24 horas da sublime esperança que eu e você temos, que é o retorno de Cristo. Nós temos essa liberdade. Não jogue essa oportunidade fora, querido. Não desperdice a oportunidade de conhecer mais sobre Jesus e a salvação que nós encontramos nele. Manda a palavra fala agora, aqui, nesse WhatsApp. 12981510081. Eu tenho apenas 30 acessos e eu estou esperando a tua mensagem.
José, ó, chegou a participação aqui do William Ricardi. Ele comentou assim: muito bacana esse formato de hoje, trazer personalidades da música, como estão fazendo hoje, etc. Olha, top! Jonatas fez história na música adventista e muito, é muito bom saber como ele está hoje. O pessoal participando aqui, gostando muito de receber você aqui. A gente também, né, José?
Demais. Agora eu fiquei que a gente vai ouvir música? A gente vai ouvir música? Mas eu tô curioso pra saber o que ele ia falar ali.
Eu também tô curioso, e aí?
Vamos ouvir
música, então? Ou já vamos falar do prêmio, já o final da história?
Não, é você que é o chefe, meu amigo. Eu sou. Então toca um pouquinho de música. A gente vai ouvir Graça.
Graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz.
Do Rei 60 Anos, a música Graça, viu? O solo do pastor Jonatas Ferreira, tá vendo? Pois é, querido, agora que você já ouviu, a gente vai voltar, porque eu tô curiosíssimo pra saber que prêmio e por que esse prêmio. Pastor, por favor.
Muito bem, a gente tava falando no bloco anterior que os manuscritos do Novo Testamento são inúmeros, né? E existe um grau de variação, mas ele é pequeno. Então a gente pode confiar nas escrituras, podemos confiar na Bíblia. Antigo Testamento tem o mesmo, material de apoio, é suficiente para nós entendermos realmente que o processo de transmissão da Bíblia é um processo que preservou a mensagem da palavra de Deus. Podemos confiar. Eu fiz um estudo no Novo Testamento de uma passagem bíblica. É Colossenses capítulo 2, versículo 16, um verso só. Esse texto diz assim: ninguém vos julgue por comer ou beber, ou em questão de festival, lua nova ou sábados. Então, ninguém vos julgue por questão de comida, bebida ou festas judaicas. Aí o 2:17 diz assim: porque essas coisas são sombra do que estava por vir, do que está por vir, mas o corpo é de Cristo. Essa passagem pode parecer um pouco nebulosa, confusa de início quando a gente fala, mas ela é a passagem mais utilizada na história do cristianismo ocidental para desbancar a guarda do sábado. porque ela diz assim: ninguém vos julgue por comida ou bebida, ou em questão de festas judaicas, festival anual, luas novas, que são as festas mensais, ou sábados, que são as o dia sagrado semanal. Existe uma variedade de interpretações, eu estou escolhendo uma aqui, que é denominações que não guardam e também combatem a teologia do sábado, interpretam dessa forma, tá? Festival anual, lua nova mensal e sábado semanal. Esquece tudo isso que é judaico, porque tudo isso daí era só sombra, Jesus já veio, então não precisa mais. E eu descobri, analisando a linguagem, fiz um estudo em gramática grega, e mostrei que peguei 2.500 unidades, estruturas iguais do grego de Colossenses 2,16. No Novo Testamento nós temos várias, no Antigo várias, mas aí fora do ambiente da Bíblia, no período que essa linguagem, que essa língua existia, que a gente chama de grego helenístico, tá? A gente pega um vasto material, eu levantei mais ou menos 2.500 estruturas idênticas. E mostrei que essa passagem, ela se interpreta de uma forma. Ela tem, em todos os lugares, ela existe uma forma de interpretar, só no Novo Testamento, que foi feito uma quebra da forma como ela deve ser interpretada. Hoje, nas nossas Bíblias, está assim: ninguém vos julgue por comer e beber, ou festivais judaicos, dias sagrados judaicos. E eu mostro que não, que em então ela está dividida em duas partes nas nossas Bíblias. Todas as Bíblias, católica, protestante, qualquer Bíblia que você abrir no Novo Testamento, o texto é dividido em duas partes. Eu mostro que o Novo Testamento, nesta passagem, é o único lugar em todas as análises que nós temos dessa estrutura gramática que ela é dividida em duas partes. Ela não é para ser dividida em duas partes, ela é uma unidade. Tá certo? Então, como é que fica? Fica: ninguém vos julgue por questões de comida ou bebida, que são parte dos dias sagrados. Mas é uma unidade. A Bíblia não está falando dos dias sagrados, mas está falando de rituais de comida, bebida e outros rituais. A pessoa tinha que se banhar muitas vezes, tinha que cozinhar de uma certa forma, tinha um menu para o dia da festa específica. Se a festa exigia, por exemplo, um jejum, a pessoa tinha que se abater. São as regras que vinham para o adorador, para ele cumprir no dia sagrado. Então, é disso que o texto está falando. Que estas práticas, no cumprimento do dia sagrado, elas eram só sombra daquilo que viria, que era Jesus Cristo. Mas o texto não está falando do dia sagrado, porque o texto é uma unidade, ele não pode ser dividido. Quando você divide, fica assim: ninguém vos julgue por A ou B. Eu estou dizendo: ninguém vos julgue por A, que é parte de B. Eu sei que é um pouco complicadinho para entender de imediato, mas o ponto é o seguinte: quando nós fizemos análise gramatical, nós entendemos que esse texto foi mal interpretado ao longo dos séculos, porque ele não se traduz dessa forma. Então, ele não pode ser utilizado para combater o sábado, porque ele não está falando do sábado, ele não está falando das festas, não está falando dos dias sagrados. Aí eu voltei no tempo, fui nos nossos manuscritos, fui no velho latim, para começar, que a primeira tradução da Bíblia vem para o latim, antes ainda ali 150 depois de Cristo, e o texto é traduzido como unidade. A gente segue um pouquinho mais para frente, vai para o latim da Vulgata. O texto é traduzido como unidade. Aí você vai para o francês. O primeiro francês é traduzido como unidade. Primeiro alemão. As primeiras quatro versões de Martinho Lutero, o texto era traduzido como unidade. Você vai para o espanhol, castelhano, mesma coisa. Você vai para o Dutch, que é o holandês, mesma coisa. E todas as línguas, eu fui percebendo que esse texto, até o tempo da Reforma, ele era traduzido como unidade. Não era sobre o sábado. Mas Martinho Lutero, na sua da quarta para quinta versão do Novo Testamento, ele fez uma mudança no texto e ele rompeu a gramática e criou duas partes. E aí as outras Bíblias protestantes copiaram, e a partir de 1530, mais ou menos, para frente, esse texto virou essa divisão. Então, o meu estudo é o seguinte: Pedro, Larissa, Josiel, o pessoal que está aqui... Ele pede uma correção para tradutores bíblicos. Ele aponta um erro na tradução de Colossenses 2,16 e precisamos voltar ao que era. né? E eu mostro isso com essas 2.500 outras estruturas idênticas que são a mesma coisa. As regras gramaticais exigem unidade. E aí esse tema foi apresentado nos Estados Unidos, numa sociedade bíblica chamada SBL, que é a Sociedade Bíblica de Literatura, que é a maior sociedade de teologia do mundo. São mais de 50 mil, ou cerca de 50 mil teólogos que participam dela, professores de universidades do mundo todo. Né? Os principais são apresentadores, professores, líderes de unidades ali. E essa sociedade tem braços. Eu apresentei na Universidade de Notre Dame, em Indiana, que é a maior universidade católica americana e uma das maiores fora do Vaticano. E apresentei ali e eles me deram um prêmio de melhor pesquisa daquele ano. Melhor pesquisa daquele ano. E foi interessante que foi uma universidade católica. Eu falei a favor do sábado, não da teologia, mas da gramática, que no final das contas defende o sábado. E eles disseram, nós estamos vendo as evidências, é isso mesmo. Então, deram um prêmio, foi uma competição com várias universidades, Universidade de Michigan, Michigan University, Moody Institute, Aalborg, são todas universidades grandes do Centro-Oeste americano. E a Andrews, um aluno da Andrews, levou o prêmio daquele ano. Mas o ponto maior é o seguinte, é que Colossenses 2,16, ele não cancela o sábado. E esse texto não pode ser utilizado para falar sobre o sábado. Isso já está reconhecido na academia. Esse texto está indo para publicação agora, esse ano, tá? O meu artigo. E assim que publicado, aí eu vou querer vir aqui na Novo Tempo, falar em todos os lugares, vou no meu canal no YouTube, vou em todos os lugares. Nós temos que divulgar.
Oi? Tem o programa Além dos Fatos.
Vamos além dos fatos, vamos em todos os lugares, Além dos Fatos, falar em todos. Então, Larissa, a gente vai já deixar marcado aqui. Isso. Eu vou me auto-convidar para o seu programa. E aí nós vamos divulgar isso para os nossos pregadores, evangelistas, pastores, para eles entenderem que realmente esse texto ele está sendo tirado da mão de pessoas que querem não guardar o sábado e acham que esse texto está defendendo a ideia delas. Não está. Tá? Depois disso, foi apresentado em duas grandes comunidades nacionais lá de teologia. Uma delas é a ETS, Evangelical Theological Society, que é a maior sociedade evangélica do mundo. Os evangélicos também guardam o domingo. E eles aceitaram o estudo, receberam e apresentei para eles, tradutores bíblicos, né? E eles aceitaram. E depois apresentei na SBL, que é a Sociedade de Literatura Nacional, nesse grupo maior, na unidade de Linguística Bíblica. E eles aceitaram o estudo também. A gente fala em inglês, pushback. Não teve rejeição, né? Ninguém levantou a mão. Mas isso aqui não faz sentido, nada. Passou. Então, é esse o estudo. Podemos crer na Bíblia e podemos guardar o sábado. Não existe nenhum texto na Bíblia e nem no Novo Testamento contra o sábado. E não existe nenhuma razão para nós não crermos na Bíblia com a palavra de Deus que chegou até nós e foi preservada para nosso estudo. O texto não está mudado, não está alterado.
Que fantástico.
Sério, né?
Clube da Música tem música, tem aula de história, tem...
Não, você vê que é um convidado muito completo, né?
Sim.
Dá para passar um dia inteiro aqui na Rádio Novo Tempo, na grade da Rádio Novo Tempo.
Pastor, passa suas redes sociais para o ouvinte da Rádio Novo Tempo te seguir, seu canal no YouTube, fala tudo.
Tá bom. Instagram, @prjonatas, sem H... F, de Ferreira. PR, que é pastor, Jonatas, meu primeiro nome, F. Esse é o meu Instagram, @prjonatasf. No YouTube, se você digitar Jonatas Ferreira, canal do YouTube, você vai achar lá. Eu abri ele na pandemia, porque as bibliotecas fecharam, a escola, aí eu tinha tempo, eu fiz 2, 3 programinhas lá, as aulas voltaram e ficou parado. Mas ele vai retornar, e o primeiro tema que eu vou trazer para o canal é o do sábado, Colossenses 2,16. Vou explicar ele em português, espanhol, em inglês, francês não consigo, vou pegar um IA aí para me ajudar, mas a gente vai divulgar para o mundo todo. Esse texto realmente é muito importante, ele muda muita coisa dentro da para quem gosta de Bíblia, estuda a Bíblia e quer guardar a palavra de Deus. Então, no YouTube está lá.
Mas para quem quer estudar também a Bíblia, você tem também um projeto também de estudo da Bíblia online, que é também algumas vezes...
Bem lembrado, excelente aluno, Pedro Caron, é isso mesmo. A gente, eu estou no Brasil desde dezembro, fui pregar numa igreja... E conheci lá a Karina Milanese. Karina Milanese é uma influenciadora. Você pode seguir ela no Instagram, @dicasdaká. Ela mexe com moda, trabalha com moda, mas ela dedicou um espaço no Instagram dela para falar sobre Deus e sobre a Bíblia. E eu já havíamos nos falado nos Estados Unidos, essa moça, na pandemia, abriu a Bíblia dela, disse assim, eu vou ler minha Bíblia de capa a capa na pandemia, tá tudo parado, vamos ler a Bíblia. Quando ela chegou em Êxodo capítulo 2, ela descobriu que Deus abençoou o sábado, santificou o sábado. Ela falou, ué, o sábado está na Bíblia? Por que minha igreja não guarda o sábado? E ela continuou lendo, obviamente, chegou em Levítico 16, o povo de Israel guardando o sábado, antes do Sinai, já estava guardando o sábado, porque não podia pegar o maná, na sexta-feira, na verdade, tinha que pegar duas vezes, não podia pegar o maná no sábado. Isso é antes do Sinai. Êxodo 20, ela chegou, aí ela se convenceu, falou, olha, lembra-te do sábado para santificar, esses dias trabalharás, né? E ela falou, eu vou guardar o sábado, e começou a guardar o sábado, foi no Instagram dela, e fez vídeo sobre o sábado. Gente, eu sou evangélica, mas o sábado está aqui na Bíblia. Eu acabei de ler. Naquele um dia, no primeiro vídeo, ela ganhou 30 mil novos seguidores.
Meu pai.
E ela apostou, dizendo assim, acho que eu vou falar de religião aqui, eu vou perder seguidores. Mas Deus está mandando. E ela fez. Tá? Dicas da K, arroba Dicas da K. Vim para o Brasil, nos conhecemos. Nesse dia que nós nos conhecemos, por acaso, mas nunca é por acaso, por obra de Deus, a Suzana Alves, que foi uma artista, é uma artista, né? Trabalhou no SBT, trabalhou na Record, fez novelas religiosas na Record. Teve um personagem no SBT.
Pastor, muito... aguenta aqui. Peraí. Eu não quero ir embora, não, mas a gente tem que ir na rádio e você corre pro nosso canal no YouTube. youtube.com/NovoTempoRádio. Pastor vai continuar lá com a gente. E você,
tá.
Até amanhã, da rádio.
Ah, aqui tá continuando? Então ela apareceu lá, a Suzana, e aí com as amigas, nós criamos um grupo chamado Grupo Canon, um grupo de estudo da Bíblia. E a gente começou a estudar o livro de Daniel.
Novo Tempo Notícias.
Então a Karina, a gente estuda o livro de Daniel e ela grava, ela faz a live no Instagram dela, 12:55, ela tem quase 3 milhões de seguidores.
De Brasília.
No Instagram, juntando mais Facebook e outras coisas.
Passa nova de ferramenta da Receita Federal vai reduzir
e ela grava,
fraudes médicas no imposto de renda.
E ela deixa esses estudos sobre a Bíblia, sobre Daniel, gravados
oficial,
no canal dela
para
quem quiser assistir.
Que
então, por isso que eu estou dizendo.
Confira
você
se
pode
o
lá
recibo
no
médico lançado existe
e, você vai encontrar e se os
dados lá nos
dela,
com os registros
né?
Da Receita
os
como
estudos
o número
em
do
Daniel, recibo. Capítulo 1, 2, 3, capítulo por capítulo. Nós estamos agora no último e ela deixa ali para quem quiser conhecer mais da Bíblia no canal dela e é um testemunho muito poderoso de alguém que está utilizando a sua influência para falar de Deus, divulgar a verdade, divulgar a palavra de Deus, né? Então essa é a história do Canon, né? Nasceu assim e é um grupo de estudos que quem quiser pode seguir na internet.
Vocês têm se encontrado mais vezes?
A gente se encontra, ela mora fora de São Paulo, eu estou em São Paulo no momento, então a gente tem feito também lives online, mas principalmente os primeiros estudos foram sempre pessoalmente e a gente está tentando fazer talvez o último aí pessoalmente, reencontrar e fechar pelo menos Daniel antes de nós começarmos o Apocalipse.
Muito legal. A gente encerra agora o programa, a gente continua. Mas agora falando também aqui só para
tá
a gente
bom, né,
poder
gente?
Falar para os nossos amigos. Hoje foi um programa que a gente falou um pouquinho de tudo, né? Além de música também, como o Pastor Jonatas tem a sua área de atuação hoje, atualmente. Então a gente fez um programa bem completo, né? Esse programa seria muito legal no Além dos Fatos.
Sim,
também, né?
Sim, tava conversando lá dentro do estúdio aqui.
A Lari, que apresenta o programa, tá aqui com a gente. Então você tem que estar aí no próximo programa.
Um
participar
prazer.
Também do Além dos Fatos. Mas foi uma honra ter você hoje aqui com a gente, no nosso programa no Clube da Música. Josiel tá chegando aqui agora com o seu microfone bastão.
A gente vai fazer o seguinte, vai combinar um outro programa. Tem o da Larissa, tem o da Débora, que é o podcast do Bíblia Fácil. E aí você que está na sintonia, você vai ter o pastor Jonatas Ferreira aqui de novo, se Deus quiser, trabalhando com muito mais tempo, o tempo que a gente não pôde dar para ele hoje. Então fica aí com a gente, siga o nosso canal youtube.com/NovoTempoRádio, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. A gente volta amanhã. Tchau.
Tchau, até mais.